Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, isto é, em www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar de segundas a sextas-feiras no síncrono, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário UTC. Aí mesmo podem acessar a qualquer momento toda a nossa programação nas diferentes línguas em que trabalhamos. E também, é claro, podem utilizar o aplicativo do celular. Procurem o app da Rádio Nacional Argentina, o app da Rádio Argentina ao Mundo ou também o app da Rádio Garden. E ainda, a onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção, lembrem que sempre são confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, eles devem ser enviados, os relatórios, para qslrai@gmail.com. O programa de hoje, sexta-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando em Gerardo Matos Rodrigues, o homem criador de La Cumparsita, um dos tangos mais famosos, pioneiros do gênero. É claro que aproveitaremos para escutá-la. Também hoje é dia de xista, é o dia do programete de x.com.ar, que prepara o especialista Arnaldo Slain para os amadores da onda curta. E também hoje teremos as novidades das participações de artistas argentinos nas famosas sessões de Tiny Desk da Rádio Pública Americana. Nos acompanha na operação técnica hoje Santiago Conde e passamos com ele para as informações. A Argentina busca acordo de 20 bilhões de dólares com o FMI. A Argentina solicitou um empréstimo por esse valor ao Fundo Monetário Internacional, que ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da instituição financeira.
O ministro da Economia argentino, Luiz Caputo, anunciou nesta quinta-feira que a Argentina solicitou um empréstimo de 20 bilhões de dólares, 114 bilhões e meio de reais, pela cotação atual, ao Fundo Monetário Internacional. Um pedido que ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da instituição financeira. A divulgação do valor de um acordo antes que ele seja submetido ao Conselho do FMI para aprovação é incomum. Caputo também revelou que Buenos Aires negocia um pacote adicional com outras organizações, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O objetivo da ajuda financeira é fortalecer as reservas do país em meio à forte pressão cambial sobre o peso. Apesar do compromisso do governo de suspender os controles cambiais em vigor na Argentina desde 2018, a escassez de moedas impediu que avançasse nesse sentido. A pressão sobre o peso e seu eventual impacto nos preços representam um risco para o governo do ultraliberal Javier Milei, que fez do controle da inflação sua principal conquista. Ao custo de uma severa política de austeridade fiscal, Milei reduziu a inflação de 211% em 2023 para 118% no ano passado.
O presidente Javier Milei saiu em apoio ontem ao ministro da Economia, Luiz Caputo, que disse que o governo espera um desembolso de 20 bilhões de dólares do FMI, esse anúncio em comum que escutávamos na matéria anterior, e descartou o presidente uma desvalorização do peso argentino, dizendo que é irrelevante a discussão sobre a taxa de câmbio. Desse modo, o governo argentino procurou dar um sinal aos investidores depois de um março marcado por turbulências financeiras. Na sequência, escutamos o analista Gustavo Marangoni, entrevistado pela TV Pública Argentina.
En las últimas semanas creció la incertidumbre cambiaria. Es obvio que el ministro está buscando un anuncio potente con el organismo internacional para tratar de calmar ese estrés. Veremos pero no solamente en el día de hoy, sino en los próximos días y en las próximas semanas, y hasta que se haga efectiva la firma por parte del directorio del Fondo Monetario Internacional con los detalles correspondientes de cómo se instrumenta el acuerdo, qué partes para refinanciar, qué partes para utilizar y cómo van a reaccionar tanto interna o externamente los agentes económicos y financieros. Hay un elemento de la economía argentina que da mucha confianza, que tiene que ver con la disciplina fiscal. Eso me parece que es un activo en el que descansa buena parte de la estrategia. Y hay otro que es endémico de nuestro país, que lleva décadas justamente, porque todos estamos familiarizados con esto del dólar como reserva de valor y como el lugar en el que buscamos refugiarnos cuando hay determinado rumor o determinada duda. Entonces, ver cómo sigue de aquí hacia adelante. Como un par de semanas atrás, el ministro de Economía dio a entender que el crawling peg, es decir, esta decisión de ir devaluando el 1% mensual, posiblemente no continuara en el futuro, la pregunta es qué lo va a reemplazar. Entonces, el anuncio de hoy es el primer paso. Veremos en las próximas semanas, con la firma y con lo que aporten los otros organismos, si eso ayuda en el conjunto y la batería de definiciones a llevar la tranquilidad y las respuestas que el mercado está esperando.
Justiça argentina exige que o governo informe detalhes do novo acordo com o FMI. Um juiz exigiu que o governo de Javier Milei publique os detalhes do novo acordo com o Fundo Monetário Internacional. O magistrado, Martin Kormick, ordenou isso no âmbito de um processo movido contra o pacto que a Casa Rosada implementou por meio de um decreto. Os autores da ação estão exigindo que a resolução, que foi apoiada pelo Congresso há uma semana, seja declarada inconstitucional. A Casa Rosada não informou no decreto o valor do novo acordo, que, segundo o FMI, está próximo de ser concluído. Passamos agora ao Brasil. Anistia e revisão de penas não garantem salvação de Bolsonaro. Ainda que ninguém duvidasse de qual seria o desfecho, a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que tornou réus Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado, aumenta a pressão psicológica e política em torno do ex-presidente, ainda mais pelas penas consideradas elevadas que condenados de peso muito menor já receberam pelos atentados de 8 de janeiro. A reportagem na sequência é da Rádio França Internacional.
Linha Direta.
Adriana Moisés.
Por unanimidade, o ex-presidente Jair Bolsonaro virou réu na ação penal sobre tentativa de golpe de Estado. Vamos saber mais sobre as projeções políticas e jurídicas desse resultado no Supremo Tribunal Federal com a correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel. Que cenários se apresentam neste momento ao ex-presidente?
Olá, bom dia a você e aos ouvintes. Olha, ainda que ninguém duvidasse de qual seria o desfecho, a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que tornou réu Jair Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe de Estado, eleva a pressão psicológica e política em torno do ex-presidente, ainda mais pelas penas que condenados de peso muito menor já receberam pelos atentados de 8 de janeiro. O processo agora está nas mãos do Ministério Público para aprofundamento das provas, mas nos corredores políticos a maioria antevê uma condenação. Entre as poucas alternativas que se apresentam em favor do ex-presidente na discussão jurídica e legislativa estão perdão presidencial, o que depende da eleição de um aliado em 2026, e a anistia via Congresso, que depende de negociações e pressão popular. Por isso, o analista político Breno Vieira acredita que Bolsonaro manteve um olho no Supremo e outro na comitiva de políticos do Centrão que Lula levou para a viagem ao Japão esta semana.
Preocupação que Bolsonaro tem com o pessoal que está no Japão, com Lula, com esse afago aos líderes do Centrão, se diz respeito principalmente ao projeto da anistia que está tentando tramitar e seguir um ritmo acelerado dentro do Congresso Nacional. Mas o que a gente observa é que praticamente a gente vai ver que toda a extrema-direita bolsonarista é favorável ao projeto e tem também a base do governo mais à esquerda, que é contra completamente o projeto da anistia. E o fiel da balança é o Centrão. Então, quando Lula convida, né, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Alcolumbre, para ir tramitar com ele junto nessa comitiva para o Japão nesses 10 dias, que Lula está acenando para manter boas relações com o Congresso. Então, possivelmente, se o futuro político de Lula vinha melhorar e essas relações vingarem muito forte, o Centrão com certeza vai desmantelar toda essa ideia do projeto da anistia, porque é um projeto que visa muito mais beneficiar Bolsonaro e aliados do que a população realmente que participou do dia 8 de janeiro.
Vale ressaltar que tanto um eventual perdão quanto uma anistia no âmbito político podem encontrar obstáculos na justiça. Por se tratar de crime contra a democracia, uma eventual extinção da pena corre grande risco de ser derrubada pelo Supremo.
E uma revisão das penas aplicadas aos condenados, isso pode mesmo acontecer, Raquel?
Olha, apesar de certa pressão das ruas e de parte do Congresso, o especialista Breno Vieira não acredita que haja terreno fértil para uma mudança dessas no Supremo Tribunal Federal. Mas é certo que o assunto ainda vai render boas discussões, até pelo que a gente viu na própria sessão esta semana, com as ponderações do ministro Luiz Fux.
No caso do Batom, eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso. Eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Nós julgamos, sob violenta emoção, após a verificação da tragédia do 8 de janeiro, mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos.
Eu defendo a total independência de cada um dos magistrados e acho que Vossa Excelência vai poder trazer uma discussão importantíssima. O que fiz questão de salientar, e agora explicito mais, é que é um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta com uma pichação de um muro. As pessoas não podem esquecer, relativizar. Temos que admitir os fatos. Lá não foi uma simples pichação. Houve toda uma manifestação já anterior de aderir à tentativa de golpe de Estado, de ficar nos acampamentos, de invadir com violência junto com os demais e pichar.
Vamos acompanhar.
Obrigada, Raquel Miura, falando de Brasília para a Rádio França Internacional.
E o Brasil é o segundo país mais feliz da América do Sul. A conclusão foi publicada pela ONU no seu Relatório Mundial da Felicidade.
O Brasil é o segundo país mais feliz da América do Sul e o quarto mais feliz da América Latina. A conclusão está num estudo da Organização das Nações Unidas, que faz parte do Relatório Mundial da Felicidade, divulgado nesta semana. Pela classificação de 2024, o Brasil ocupa agora a posição de número 36 entre os países mais felizes do mundo e subiu 8 posições na comparação com 2023, quando estava em 44º lugar. Na América do Sul, o mais bem colocado é o Uruguai, 28º no ranking mundial de felicidade. No pódio da felicidade, quem ganhou o ouro pelo 8º ano consecutivo foi a Finlândia. A prata ficou com a Dinamarca e o bronze foi para a Islândia. Todos esses países fazem parte da Europa do Norte, região conhecida pelo clima frio e por altos índices de estabilidade política e de bem-estar social. Outras nações latino-americanas em posições acima do Brasil são Belize em 25º lugar, México em 10º e Costa Rica na 6ª posição. A psicóloga especialista em gestão de pessoas e em gerontologia pelo Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, Amanda Célia Rebelo, avalia que a felicidade brasileira é fruto de uma construção cultural que prioriza a manutenção do bem-estar, mesmo diante das dificuldades.
O povo brasileiro é um povo muito feliz, mesmo diante das dificuldades, da instabilidade econômica, das questões de vulnerabilidade social. A gente tem muitas dificuldades, não dá para a gente fingir também que tudo está bem. As coisas estão bem, mas temos problemas sim. E aí a percepção desses problemas pode não interferir tão diretamente no conceito de felicidade individual. Isso que a gente poderia dizer. A cultura influencia muito realmente nessa percepção, mas o segredo está justamente nisso, em equilibrar os aspectos positivos diante das adversidades.
Amanda também dá dicas de como trazer mais felicidade para o nosso dia a dia.
Praticar a sua solitude, né? Não é só a solidão, a solitude é estar sozinho e me sentir bem estar sozinho. Coisas que a gente consegue colocar no dia a dia, de ter um momento para você, depois de todas as correrias do dia, para, faz uma coisa que seja boa para você. Relaxar ali, então, fazer algo que você goste, que vai liberar a sensação de prazer, dopamina, serotonina, são neurotransmissores do bem-estar. E um outro ponto muito importante é fortalecer as relações que nós temos, as nossas relações sociais.
Foram ouvidas mais de 100 mil pessoas de 147 países, que deram nota de 0 a 10 em relação a diversos aspectos, como expectativa de vida saudável, sentimento de liberdade e percepção de corrupção. Morador do Rio de Janeiro, o analista de marketing Lucas Ximenes se considera uma pessoa feliz. Para ele, o conceito de felicidade é diferente para cada um, mas está ligado principalmente ao equilíbrio entre as diversas áreas do viver.
A felicidade, ela varia de pessoa para pessoa, né? Acho que cada pessoa, em diferentes momentos de vida, vão buscar coisas diferentes. Tem pessoas que estão no momento de crescimento profissional e é isso que traz felicidade e realização para ela. Tem pessoas que encontram isso nas suas relações pessoais. Então, para mim, nesse momento que eu estou buscando crescimento profissional, estou buscando ao mesmo tempo um equilíbrio melhor das coisas da minha vida, eu acho que isso que está se fazendo toda a diferença, né?
Outro critério interessante para medir a felicidade do país foi a quantidade de refeições feitas em grupo. América Latina e o Caribe são os locais onde mais se fazem refeições juntos, aproximadamente 9 por semana. No final da lista está o sul da Ásia, onde as pessoas relatam comer menos de 4 refeições com companhia por semana. O estudo apurou ainda que pessoas que compartilham mais refeições com outras têm mais probabilidade de comer de forma saudável e sugere que compartilhar refeições pode fortalecer e apoiar laços sociais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Vamos agora à Bolívia, onde o governo decreta emergência devido às chuvas torrenciais. O governo boliviano decretou a emergência nacional devido às chuvas que deixaram mais de 50 pessoas mortas em enchentes desde novembro. De acordo com o presidente Luiz Arce, esses desastres naturais estão exigindo essa medida. As chuvas dos últimos meses atingiram os 9 departamentos do país andino. Infelizmente, temos 51 mortes, disse o presidente Arce aos repórteres. E acrescentou que há quase 380 mil famílias afetadas pela situação. Essas chuvas não eram registradas no país há mais de 40 anos. Estamos passando por uma situação extremamente complexa, lamentou o presidente boliviano. No México, diz que responderá às tarifas de Trump e pede tratamento preferencial para carros. A resposta do governo inclui tarifas sobre o aço e o alumínio, sobre os carros estrangeiros e as chamadas tarifas recíprocas.
O governo do México afirmou que dará uma resposta integral às tarifas anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump e que buscará um tratamento preferencial para a indústria automobilística. Após impor tarifas sobre o alumínio e o aço, o presidente dos Estados Unidos continua a guerra comercial com o setor automotivo, o que pode afetar particularmente o Canadá e o México, angustiados com a ameaça de tarifas de 25% sobre todos os seus produtos. As novas tarifas entrarão em vigor em 3 de abril e afetarão carros e caminhões leves fabricados no exterior. A mesma taxa anunciada por Trump também será aplicada a componentes e peças de reposição no mesmo mês. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou que essa resposta vai englobar as tarifas sobre o aço e o alumínio, sobre carros estrangeiros e as chamadas tarifas recíprocas, que se prevê que Trump anuncie em 2 de abril. Nesse dia, termina o adiamento de Trump do imposto adicional de 25% sobre todos os produtos importados do Canadá e do México, seus parceiros no Tratado de Livre Comércio da América do Norte, assinado durante o primeiro mandato do presidente. O México envia pouco mais de 80% das exportações aos Estados Unidos por meio desse acordo. Sheinbaum afirmou que vai dar uma resposta integral, segundo suas palavras, no dia 3 de abril, exatamente quando as medidas de Washington serão conhecidas com maiores detalhes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da agência AFP, locução Douglas Matos.
Panamá não terá mais bases militares dos Estados Unidos, diz o presidente Mulino. Após as ameaças de Donald Trump de retomar o canal do Panamá, o presidente panamenho, José Raúl Mulino, afirmou que o país não voltará a ter bases militares americanas. Desde que retornou à Casa Branca, o republicano Donald Trump acusa a China de controlar a passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico.
O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, disse nesta quinta-feira que seu país não voltará a ter bases militares dos Estados Unidos. O anúncio foi uma resposta às versões alimentadas pela ameaça de Donald Trump de retomar o canal interoceânico.
Aí, créanlo, que não haverá
base. Acreditem que não haverá bases militares de nenhuma potência, seja os Estados Unidos ou qualquer outra parte do mundo. O Tratado de Neutralidade é respeitado e o único país com direito a ter uma presença militar no Panamá ou bases de segurança militar no Panamá é a nossa República, a República do Panamá. A tensão com os Estados Unidos começou em dezembro, quando Trump assegurou que vai recuperar o canal construído pelos Estados Unidos e inaugurado em 1914. O republicano também disse que, se for preciso, usará a força para esse fim, e denunciou uma suposta interferência chinesa na gestão da hidrovia, o que o Panamá nega. Meu governo não pode ir contra a história. Este país lutou para desmantelar as bases militares dos Estados Unidos em nosso território. Portanto, há cooperação em diferentes áreas. Temos feito isso desde os anos 90, e especialmente hoje, em questões como tráfico de drogas, migração e etc.
E, sobretudo, hoje em dia, em temas como narcotráfico, migração, etc.
Há duas semanas, houve rumores de que a Casa Branca havia ordenado que as Forças Armadas americanas elaborassem opções para tomar o canal. Trump afirma que a China controla a passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico, pois uma empresa de Hong Kong opera dois portos nos acessos à via. Mas a companhia anunciou no início de março que vai vender sua participação nestes portos a um fundo de investimentos americano.
E encerramos aqui na Argentina, onde o número de turistas argentinos viajando para o exterior cresceu mais de 70%. As viagens de turistas argentinos para o exterior cresceram 73% neste último verão em comparação com 2024. É o que revelam os dados do INDEC, a sigla do órgão oficial de estatísticas do nosso país. De acordo com essa fonte, o INDEC, quase 4 milhões de viajantes deixaram o país nesta temporada. Os analistas concordam que a valorização do peso incentivou muitos argentinos a escolher outros países, especialmente os vizinhos, para suas férias. Em contrapartida, o número de turistas estrangeiros que entraram no país caiu 30% neste verão, menos de 500 mil em fevereiro.
Datas comemorativas pela Rádio Argentina ao Mundo.
autor da música de La Comparsita, um tango que se tornou um autêntico hino do tango e da região do Rio da Prata, o pianista e compositor Gerardo Matos Rodrigues nasceu em Montevideo, Uruguai, em 1897. A música de La Comparsita foi escrita e estreada em Montevideo entre 1916 e 1917. E em 1924, quando Matos Rodrigues já vivia aqui em Buenos Aires e já havia registrado a sua obra na Sociedade Argentina de Autores, os argentinos Pascual Contursi e Enrique Maroni escreveram uma letra para ela, sem a autorização do autor da música, um fato que desagradou profundamente Matos Rodrigues e o levou a escrever uma outra letra para a mesma melodia. No entanto, a versão que se tornou popular e que foi gravada por Carlos Gardel, entre outros, é a que não teve a sua autorização. Autor também de Mocosita e Che Papusa Oí, entre mais de 70 obras que deixou publicadas em partituras, Gerardo Matos Rodrigues morreu em Montevideo em abril de 1948, aos 50 anos de idade. Ele tinha nascido em 28 de março de 1897. Ouvimos a seguir, na sua homenagem, La Comparsita, na versão instrumental, tocada ao vivo pela Orquestra Filarmônica de Buenos Aires, sob a direção do maestro argentino Daniel Barenboim, quem faz uma breve introdução.
Como já les dije, es un día muy especial para mí y por muchas razones, una de las cuales también es que podemos realmente mandar este concierto en directo a Europa, a tanta gente que tiene tanta amistad por la Argentina, a tanta gente que admira a la Argentina y no solo el tango. Y que nosotros en la Argentina tantas veces tenemos una facultad de autocrítica desarrollada a un punto hasta ahora no conocido en el mundo. Y hoy es el día justamente de compartir lo bueno, lo caluroso y lo generoso que tenemos en nuestras almas y en este país. Este es el mensaje que mandamos hoy a Europa. Este país, la Argentina, que abrió sus puertas generosamente a toda la emigración europea y de otros sitios también, a principios del siglo XX. Y por lo tanto, tenemos colonias alemanas, franceses, sirio-libaneses, judías, polacas, italianas, españolas y quién sabe tanto más. Y sabemos cómo vivir con eso. Y eso es el mensaje que mandamos a Europa, que está luchando con los problemas de inmigración.
al mundo. RAI Argentina, 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dexismo.
Ingressamos então nesta sessão onde damos as boas-vindas ao dx.com.ar, este programa da Rádio Argentina Mundo com notícias do mundo de interesse em particular para os amadores da onda curta e os dexistas em particular, que são preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos o habitual canto de sugestões de escuta, sempre lembrando ter em papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. E também lembremos que as emissões que são aqui mencionadas são sempre as frequências em kHz e os horários em UTC, isto é, em tempo universal coordenado. E começamos pela Bolívia, aqui pertinho, a nossa vizinha, que conta com duas emissoras atualmente de onda curta no ar. Uma delas opera na frequência dos 3.310 e se trata da Rádio Mosorchaque, que do departamento de Chuquisaca é possível de ser captada a partir das 9 horas UTC a cada dia com música folclórica e programas de tipo diverso. A outra emissora boliviana que está ativa na onda curta é a histórica Rádio Pio 12, que emite da região mineradora de Potosí, mais exatamente da cidade de Ujuni. A Rádio Pio 12 foi escutada sendo reativada na onda curta na sua tradicional frequência de 5.952 kHz, faixa de 49 metros, ao redor da 1 hora UTC, transmitindo em língua aimara, como espaços de folclore local. E agora falamos na República Popular Chinesa, com informação que tem a ver com duas estações regionais de onda curta que operam em frequências da faixa tropical de 60 metros. Nos referimos à PBS Hunan de Xiangtan, que pode ser reportada na frequência de 4.990, ao redor das 20 horas e 50 minutos, transmitindo em mandarim. E a outra estação chinesa pode ser captada na frequência de 7.205. Se trata da PBS Xinjiang, transmitindo de Urumqi, que está fazendo testes de prova ao redor das 22 horas e 35 minutos, em idioma uigur. E retiramos agora informações do boletim dexista da Associação Espanhola de Rádio Escutas. Começamos pela Rádio Tailândia, que transmite programas em inglês de meia hora cada para a América do Norte, às 0 horas pelos 13.750 e às 2 horas pelos 15.590. Já orientados para o oeste da Europa, transmite às 5 horas pelos 17.640. Para a Austrália, ao redor das 12 horas, pelos 9.385. E por último, a Rádio Tailândia transmite para o oeste da Europa às 18 horas e às 18h30 pelos 7.475 kHz, sempre com uma potência de 250 kW. A partir de agora, a Rádio Tailândia vai verificar os informes de recepção que estiverem corretos apenas com um cartão QSL eletrônico e não por correio postal. Os informes podem ser enviados para rthworldservice@gmail.com. Já de Lusaka, no Zâmbia, a emissora religiosa Voice of Hope emite em inglês de 4 a 8 horas pelos 9.680, de 14 a 16 horas pelos 9.680 e às 16 ou de 16 a 20 horas pelos 4.965. Os programas estão dirigidos para o centro, o sul e o oeste da África, com uma potência de 100 kW. Os informes de recepção podem ser enviados para o seguinte endereço: reports@voiceofhope.com. Por outra parte, a Voz da Turquia tem um novo esquema de emissões em espanhol. Agora ela pode ser sintonizada de 2 a 2 horas 55 pelos 7.265 e 7.280 em direção para o oeste da Europa, como também para o centro e sul da América. E de 17h30 até 18 horas 25 minutos transmite pelos 9.495 para a Europa. São agradecidos os relatórios de recepção no correio espanol@trt.net.br. Falávamos aí da Voz da Turquia. Agora falamos da Indonésia, da Voz da Indonésia, que continua emitindo em espanhol de forma irregular, como o seguinte horário: de 17 a 18 horas pela frequência de 4.755 em direção para o sudeste da Ásia, já que na frequência de 3.325 ela está inativa. Não é uma boa verificadora, mas podem enviar os relatórios de recepção para o seguinte correio eletrônico: voilisteners@gmail.com. E por último, de Greenville, nos Estados Unidos, a Rádio Vaticana emite em espanhol para a América de 1h30 a 1h45 minutos, de 1h45 minutos a 2h e de 11h30 a 11h45 minutos, sempre pelos 7.305 kHz. Os relatórios podem ser enviados para o seguinte endereço: qsl.request@spc.va. E chegamos assim ao fim do dx.com.br, o programa preparado pelo especialista Arnaldo Slane para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slane.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentina面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentina al Mundo apresenta.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado.
Tiene Death Fit Argentina.
Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
O Tiny Desk Concerts é uma ideia da rádio pública dos Estados Unidos, que reúne diversos artistas de todo o mundo para realizar sessões de música ao vivo que são gravadas no próprio escritório do apresentador Bob Boylan, criando uma atmosfera íntima e descontraída, geralmente meio a prateleiras cheias de livros e discos. Participam artistas de todos os gêneros, de pop, rock e indie, R&B, até jazz, hip hop e música clássica. E esses shows geralmente duram entre 15 e 20 minutos. Os destaques incluem apresentações de Adele, Taylor Swift, BTS, Billie Eilish e Justin Bieber. Até o momento, 8 artistas argentinos foram convidados a se apresentar no Tiny Desk e aqui está a lista completa.
Que cierro los ojos, oigo tu voz que me llama, se cuela por la ventana, se burla de los cerrojos, va por la casa a su antojo, desordenando el olvido, como un viento enfurecido que cambia todo a su paso, haciendo sangrar el tajo de tu recuerdo dormido.
A primeira foi Maria Volonté, que estamos escutando em dezembro de 2011. Vencedora de um prêmio Gardel em 2004, ela se destacou pela sua capacidade de fundir o tango com outros gêneros, como o blues latino e a música folclórica sul-americana. Nessa apresentação intimista, Volonté cantou 3 músicas, Beso Azul, O Viejo Tren e SF Tango, capturando a nostalgia e a sensualidade do tango, mas como um estilo novo e contemporâneo.
Un mismo cielo nos ve a los dos, un mismo cielo. Cielo nos ve a los dos, un mismo cielo.
Em fevereiro de 2014, foi a vez de Sofia Rey mostrar o seu estilo único que funde o folclore latino-americano como elementos de jazz, eletrônica e improvisação. Durante a sua apresentação, Sofia Rey usou a sua voz potente e ferramentas eletrônicas para criar uma atmosfera íntima e experimental. Ela compartilhou 3 das suas próprias composições, La Gallera, La Llorona e Todo lo Perdido Reaparece. Sofia Rey teve uma segunda participação no Tiny Desk em janeiro de 2021, onde tocou mais músicas eletrônicas de casa, Un Mismo Cielo, Negro Sobre Blanco e Escarabajo Digital. Em 2014, mais no mês de junho, o show da argentina Juana Molina foi lançado no YouTube. Pioneira na Argentina em qualquer tipo de experimentação eletrônica, psicodélica e folclórica, ela destacou a sua capacidade de manipular elementos como guitarras, sintetizadores e percussão. Essa apresentação de Juana Molina foi uma vitrine do seu estilo único e atmosferas hipnóticas, refletindo a sua abordagem criativa e minimalista. Ela tocou 3 faixas do seu último lançamento até o momento, Web 21, Eras y sin guía no.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar.
Cande Guaso no contrabaixo e Paulo Carrizo no piano uniram forças para fazer cover de Barro Talvez, essa música que estávamos escutando e que fazia parte da Cantata de Puentes Amarillos, tributo ao autor da música, Luiz Alberto Spinetta. E a partir daí, a sua carreira decolou da noite para o dia. Em maio de 2021, Cande Guaso e Paulo Carrizo, e no modo Tinidex at Home, obrigado pela Covid-19 na época, apresentaram quatro músicas gravadas no Teatro del Bicentenário, na província de San Juan. Foram tocadas músicas de Leonard Cohen, Feist, Rodrigo Amarante e, obviamente, o argentino Luiz Alberto Spinetta.
Solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice tres try. Todos quieren montarse en la de night. Colocar.
E escutamos agora Nicki Nicole, que fez uma das apresentações mais impactantes no Tiny Desk em setembro de 2021. Como parte da nova geração de artistas argentinos, ela alcançou a fama com a faixa Guapo Traqueteiro, que foi um sucesso instantâneo no auge do boom da música urbana. Como parte do mês do patrimônio hispano-americano, Nicki Nicole participou das sessões em casa, acrescentando um toque mais portenho às suas músicas, como piano e bandoneon, em Colocau e Maravilha. Além do seu primeiro sucesso, ela cantou Parte de Mi, Baby, e ainda improvisou aos risos um freestyle sobre uma base de groove.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueches de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico.
Y en septiembre de 2022 fue a estreia no Tiny Desk de otro argentino, joven representante de la música urbana, Trueno. Surgido das batalhas de rua de freestyle, ele esteve encontrando seu estilo e evoluindo aos trancos e barrancos até 2019, quando foi coroado campeão do FMS Argentina e lançou duas sessões com Bizarrap. Apresentada pela NPR para comemorar o mês da herança latina, a apresentação de Trueno aconteceu no seu bairro natal, o bairro típico daqui de Buenos Aires, de La Boca, cercado por murais e referências culturais que ressaltam a sua identidade e raízes. Foram tocadas as músicas Dance Creep e uma dupla homenagem ao nosso país, Argentina e Tierra Santa.
Buenos Aires.
Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar.
E já aqui mais pertinho, em julho de 2024, chegou a hora de Nati Peluso. A artista, nascida na cidade de Luján, província de Buenos Aires, alcançou grande popularidade na Espanha graças à fusão de gêneros como rap, jazz, soul e música latina, obtendo um resultado único na cena. Ela gravou o seu Tiny Desker com toda a sua banda, incluindo ela mesma, vestida de preto. O seu repertório incluiu uma mistura de faixas animadas e apresentações mais intimistas, destacando músicas como Buenos Aires, Aprender a Amar, Legendário, Envidia e Remédio. Ela mostrou não apenas a sua habilidade vocal, mas também o seu talento para celebrar a rica diversidade dos ritmos latino-americanos e também espanhóis.
Puede. Oh. Hago que suene, hago lo de pere, la nene lo nene, respeto y espere.
E o último registro do Tiny Desk até o momento, feito por artistas argentinos, foi o de Cadriel e Paco Amoroso, em outubro de 2024. A dupla, formada por Cadriel Guerreiro e Ulisses Guerriero, amigos de longa data, surpreendeu a cena no final de 2018, com vários singles que combinavam rap com experimentação sonora e visual, como Jaja Jala, Oke e Amino. Durante a sua apresentação, eles tocaram 5 músicas do seu álbum colaborativo chamado Banho Maria, que inclui faixas como Dumbai, El Único, Baby Gangsta e La Que Puede Puede, além de um medley de Mi Deseo e Bad Beach.
It's that time of year again for our El Tiny Takeover, and this year it's coming from lead sponsor Nissan. The Nissan kick.
Amigos, amigas, lembrem que sempre podem acessar toda a nossa programação em www.radionacional.com.br procurando o link que os leva diretamente para a RAI e ali escolher a língua em que preferem acessar a nossa programação. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Santiago Conde na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e um excelente final de semana. Que seja, então, até segunda que vem.